tornava inadequada a demolição indiscriminada do empreendimento, também consideraram que a sentença se baseou em um laudo técnico de 2005, sem levar em conta as intervenções realizadas nos anos seguintes. Portanto, nessa nova decisão, a principal mudança foi o afastamento da ordem de demolição de 2.071 residências, prédios comerciais e de toda a infraestrutura do condomínio, substituindo a medida por um plano de recuperação ambiental, urbanística e sanitária, que deve ser apresentado então em 180 dias e executado sob a fiscalização técnica do IBRAM e da ADASA e anuência da nova CAP e Terra CAP. Além disso, estão proibidas novas obras clandestinas sujeitas à demolição. O condomínio também deverá apresentar relatórios bimestrais sobre as condições ambientais da área e se submeter a auditorias ambientais independentes anuais. O acórdão fixou uma multa diária de R$10 mil para atrasos injustificados na execução das etapas do plano de recuperação ambiental. Ao longo do processo, o Ministério Público defendeu que o DF foi omisso na fiscalização do parcelamento irregular e, por isso, deveria responder pelos danos ambientais. O governo, por sua vez, afirmou que empreendeu todos os esforços no combate à implementação do parcelamento clandestino, mas que acabou ali, então, perdendo a guerra. Na decisão, os desembargadores ainda estabeleceram que o Distrito Federal responderá apenas de forma subsidiária pelas obrigações de recuperação ambiental, com direito de cobrar posteriormente dos responsáveis os valores eventualmente despendidos. Procurado pela CBN, o Ministério Público do DF ainda não respondeu se vai ou não recorrer dessa decisão, se deve, então, esse caso ir para o STJ, e a gente vai seguir acompanhando esse caso. Agora são 4 horas e 22 minutos. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673.
Em campo, preleção.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco maturata? Chama que eu vou.
Gabriel Dudziak, Carlos Eduardo Éboli, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Vocês estão animados de voltar a falar do Campeonato Brasileiro?
Eu tô.
Na Dédia tá surda, tá selvagem.
Na Dédia tem seus motivos também.
Acho que dos três, a Nadédia é a mais animada. Tá bom, a gente vai falar da rodada que vem ou da rodada que foi? Que foi, né? Corinthians meteu 3-0 no Remo, Botafogo empatou com Vitória. Botafogo perdeu chance de uma vitória em cima do Vitória, Boninho? Desculpa, só perdeu, quando eu fui ver já tinha ido. Tarde.
Perdeu uma grande chance, sim. O Botafogo foi melhor que o Vitória, criou várias oportunidades. É bem verdade que parou no goleiro, o Lucas Arcanjo, que por sinal está fazendo uma ótima temporada. Goleiro do Vitória, fez grandes defesas, mas pelo volume de jogo e até por uma certa, assim, vou dizer, covardia do Vitória. Acho que o Vitória mostrou pouco interesse, né, em vencer o jogo também, se preocupou muito em parar a partida, em fazer aquela cera. Né, a gente viu uma Copa do Mundo aí em que a bola não parava, né, jogos intensos. Houve até um pacote anti-cera colocado em prática na Copa do Mundo, uma pena que isso não vai ser adotado no futebol brasileiro. A gente vai ter a novidade aí do impedimento semiautomático, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, mas pelo volume que teve, pelas oportunidades, pelas chances, pela grande atuação do goleiro do Vitória, sim, se alguém tivesse que ter saído vitorioso ontem, teria que ser a equipe do Botafogo, mas não foi, acabou empatando em 0-0, um empate que segurou as duas equipes, né? Porque Botafogo e Vitória entraram em campo com 25 pontos e agora os dois estão com 26 pontos. Uma vitória para cada lado, para qualquer um dos lados, proporcionaria ali um pulo grande na tabela, mas esse resultado segura as duas equipes. Lembrando que esse resultado de ontem, Tati, foi partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, né? Não foi uma partida da 19ª rodada, né? Botafogo jogou a partida da 19ª rodada na semana passada e ontem jogou esse jogo que foi adiado da quarta rodada. E um outro episódio que chamou a atenção nessa partida foi o Danilo, né? O Danilo entrou em campo, concluiu então 13 jogos com a camisa do Botafogo, e fica impossibilitado de ser negociado com um clube brasileiro. Havia ali uma proposta alta do Palmeiras para contratar o Danilo, para ter de volta, né? O Danilo é cria do Palmeiras, e o Botafogo recusou. O Palmeiras ofereceu ali 28 milhões de euros, algo na casa dos 160 milhões de reais. O Botafogo entendeu que o valor de mercado do Danilo está entre 200 e 230 milhões. Pesou também o fato de negociar com um rival, botou o Danilo em campo, e quando ele pisou em campo para jogar no segundo tempo, ali acabou a negociação com o Palmeiras. E aí me chamou a atenção uma declaração que o Danilo deu nas redes sociais após o jogo, em que ele diz o seguinte, e vai dar uma cutucada no Botafogo, né? Ele falou: feliz por estar de volta, respeitei a decisão do Botafogo de não ser vendido para o Brasil. Espero que o Botafogo agora respeite a minha decisão de não ir para a Rússia nesse momento. O Zenit é um clube interessado e o Danilo então já deixou claro que para a Rússia ele não vai. Então o Botafogo, se quiser ganhar dinheiro com o Danilo e o Botafogo está precisando de dinheiro, vai ter que buscar um outro interessado no futebol europeu, e convenhamos, existia muito a expectativa de uma boa Copa do Danilo para valorizá-lo junto ao mercado europeu. Isso não rolou.
E chama atenção, né? Não é um posicionamento normal. O Danilo já tinha feito um posicionamento não muito comum antes da Copa, quando se retirou de um jogo do Botafogo, falando que não estava com cabeça para jogar, e na ocasião especulava-se que era para ele poder se transferir para outro clube aqui do Brasil, e agora que veio o 13º jogo, ele novamente se manifesta, agora nas redes sociais, e diz que, ok, não vão me vender, mas para o Zenit eu não vou, ou para futebol russo eu não quero. E está muito certo. Não sei se manifestar desse jeito, porque talvez não precisasse falar publicamente sobre o tema, mas em não querer ir para um mercado periférico, em não querer abraçar apenas a possibilidade de ganhar dinheiro sem desenvolvimento profissional, sem estar aí nos principais clubes do planeta, né? Ou de repente no Campeonato Brasileiro, mas aparecendo bastante, né? Acho que não tem sentido para a carreira dele. A gente imagina que o Danilo vai ter participação importante no próximo ciclo da Seleção Brasileira.
E o Corinthians?
O Corinthians jogou muito bem contra o Remo no primeiro tempo ontem, toque de bola, saiu da pressão do Remo, fez um lindíssimo gol, o segundo gol marcado pelo Caio César, não teve dificuldades e nem pareceu que entrou aí numa folga gigante, né, por causa da Copa do Mundo, parece que pegou de onde parou, porque o último jogo do Corinthians antes da Copa foi contra o Grêmio, uma vitória por 3-1, e na qual, né, o time jogou muito bem. E ontem jogou muito bem também na Neoquímica Arena, fez 3-0 no primeiro tempo, e aí no segundo tempo só administrou, colocou o resultado debaixo do braço e esperou o tempo passar. Poderia jogar um pouquinho mais, mas também não dá para condenar muito, não. E esse resultado foi importante, né, porque o Corinthians já chega aí na 7ª posição. A gente faz a ponderação de que o Remo está brigando para não cair, mas, bom, era o Remo que estava ontem para ser adversário do Corinthians, então fez o que dele se esperava.
Muito bem, rodada do fim de semana. O que vocês destacam? Tem um Flamengo e São Paulo aí pintando no domingo?
Tem. A grande novidade é a utilização do impedimento semiautomático. Vamos ver como é que a gente vai usar, né, essa tecnologia. São 30 aparelhos de celular espalhados pelo estádio, todos os estádios da primeira divisão estão equipados com isso, E deu muito certo na Copa do Mundo, né? Tudo muito rápido, informações precisas, impedimento de um centímetro vai ser detectado por esse sistema de câmeras aí, de celulares. Vamos ver se aqui vai funcionar, porque a gente tem uma mãozinha que às vezes desanda qualquer coisa, né? Até a tecnologia mais avançada, a gente dá um jeito de estragar, mas vamos ver. Tomara que dê certo sim, porque dá uma dinâmica mais importante ao jogo, né? Ficar menos tempo parado, como é de traçar a linha, onde foi o ponto, o toque da bola. Vamos ver se a coisa funciona aqui. E em cima desse jogo, amplio para essa perseguição do Flamengo ao Palmeiras na liderança do campeonato, né? Os dois voltaram muito bem ao Campeonato Brasileiro, conseguiram grandes resultados e agora vão ter mais uma chance aí de ou o Palmeiras ampliar, ou o Flamengo tentar diminuir, ou ficar na mesma. Vai se polarizando essa disputa pelo título entre Palmeiras e Flamengo.
Difícil chegar o Flamengo no Palmeiras, hein, Dudzi? Rapidinho. 44 a 37 na 20ª rodada. É uma boa vantagem, né?
Flamengo tem um jogo a menos, né? Se vencer o jogo a menos que tem, fica a 4.
Mas já não é tão ruim.
Mas ainda assim, né? Palmeiras raramente tropeça. Uma derrota apenas no campeonato até aqui. Essa deve ser a briga aí do restante do campeonato, tal qual em outras edições. E o São Paulo, que enfrenta aí o Flamengo, está numa fase muito complicada, né? Não vence, não venceu ainda com Dorival Júnior como treinador. Fez um bom primeiro tempo na partida contra o Atlético Paranaense, agora no meio de semana, mas o segundo tempo foi muito ruim, né? E só para destacar, o time do Palmeiras vai jogar contra o Atlético Mineiro em casa no domingo 7:30 da noite, já sabendo aí como é que está o jogo do Flamengo com o São Paulo, que é 6:30. Então a gente fica de olho aí nos dois. Corinthians vai jogar com Bahia e o Santos joga amanhã contra a Chapecoense, lanterna do campeonato.
Muito bem. Obrigada por hoje, rapazes. Bom fim de semana, bom trabalho para vocês. Até semana que vem.
Valeu.
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 Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou acreditar que a votação da PEC sobre o fim da escala 6x1 dificilmente será votada pelo Congresso antes das eleições de outubro. Marinho reforçou que trabalha para que a proposta avance, mas avaliou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não deve pautar o tema. Segundo o ministro, há parlamentares que defendem adiar a votação porque a proposta teria apoio popular. A declaração foi dada durante o evento em São Paulo. Um arsenal com fuzis, pistolas, granada, uma munição de canhão calibre 40mm e materiais neonazistas foram apreendidos em Badiba City e São José do Rio Preto, no interior paulista. Um homem de 37 anos, suspeito de ser o responsável pelo material, foi preso. A ação faz parte de uma investigação da Divisão Especializada de Investigações Criminais sobre a circulação ilegal de armas na região. O grupo Gênios, que controla a rede de restaurantes Habib's, Ragazzo e Tendal Grill, entrou na justiça com um pedido de tutela cautelar antecedente contra credores. O tipo de instrumento jurídico é uma espécie de solicitação de proteção antecipada contra a execução de dívidas. O método costuma ser usado antes de um pedido de recuperação judicial. O jogador de basquete LeBron James assinou um contrato de 2 temporadas com o Philadelphia 76ers. Após considerar a aposentadoria, o astro de 41 anos revelou nas redes sociais que ainda tem paixão pelo esporte e deseja competir em alto nível. Ele também destacou que a decisão não é motivada por dinheiro, mas pelo desejo de sentir novamente a emoção de conquistar um título. No horário de Brasília, 4:34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Quatro horas, 35 minutos agora. Vamos a Paraty para trazer as informações da Amanda Mazei. Boa tarde, Amanda.
Boa tarde, Nadédia. Pois é, a Festa Literária Internacional de Paraty entrou hoje no seu terceiro dia e a lotação da cidade tem gerado alguns problemas. O Centro Histórico de Paraty voltou a ter queda de energia nesta sexta-feira. O episódio foi rápido, durando poucos minutos no começo desta tarde. Ontem, o incidente envolvendo a Enel foi maior. Houve queda de luz por volta das 8h30 da noite, que deixou o Centro Histórico no escuro por cerca de 7 horas. A concessionária afirmou em nota que a causa do problema foi um desarme na linha de distribuição Mambucaba-Paraty. Ainda de acordo com a empresa, que tratou a ocorrência de forma emergencial, o fornecimento foi interrompido por volta das 20h30 de quinta e totalmente restabelecido às 3h30 de sexta. A gente pediu um novo posicionamento da Enel do Rio e vamos aguardar as respostas da empresa, Nadédia.
Obrigada. Amanda Mazei falando de Paraty às 4h36.
Tudo é Política, com Maria Cristina Fernandes.
Acharam que ela não vinha, né? Claro que vem. Oi, Maria Cristina, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Nadédia, boa tarde, ouvinte.
Boa tarde, Maria Cristina.
É bem verdade que a gente achou que a Datafolha também viria mais cedo, não é mesmo? Tem uma promessa do Instituto Datafolha de divulgar hoje uma nova rodada de pesquisa sobre intenção de voto para a presidência da República e também a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E essa vai ser a primeira pesquisa depois do início oficial das convenções, né? Quer dizer, depois do início das convenções partidárias, né, Maria Cristina?
Sim, e a expectativa, Tati, desta... boa tarde a você, a Nadege, aos que nos ouvem. E a expectativa deste Datafolha, que é a primeira depois dessa leva de convenções e que viesse a influenciar o resto, né, aí deste período de convenções que se encerra no dia, iniciou-se no dia 20 de julho e encerra-se em 5 de agosto. E por quê? O Datafolha nos deixou, né, aqui no estúdio na mão, mas a gente não vai largar o Datafolha, porque o que é que dizia a última edição do mês passado? Lula liderava tanto o cenário de primeiro quanto de segundo turno, no primeiro turno com uma margem maior de 41% a 31% do candidato do PL, Flávio Bolsonaro, e no segundo turno numa margem mais apertada, dentro da margem de erro se podia falar de um empate, 47 a 43. E agora, haja visto todo esse desgaste do Flávio, a expectativa é que este Datafolha vieste a ampliar esta vantagem do presidente e aí sacramentar a rejeição de alianças com o pré-candidato do PL. O Progressistas, em nome da Federação com a União, com a União Brasil, já rejeitou uma aliança, pesou pela suposta neutralidade, né? Não apenas a base da federação no Nordeste, com forte pressão para Lula, em contraposição aos parlamentares do Centro-Sul, aos palanques estaduais do Centro-Sul, mais bolsonarista, mas pesou também a reeleição ao Senado do próprio presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, que é do Piauí, estado amplamente lulista. E a esperança do Flávio, na verdade, hoje está restrita a uma aliança com republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, pelo desejo que ele tem de colocar a economista Daniele Marques, que foi presidente da Caixa Econômica Federal no governo do pai, trabalhou muito próxima do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. E só que essa intenção esbarra na dificuldade do senador, na condição de quem precisa do Republicanos, impor o nome do partido que gostaria para vice. O nome, né, que é entre aqueles do Republicano que ele gostaria de ter como companheira de chapa. Se ele precisa do partido, na verdade, é o partido que se vê no direito de fazê-lo. Agora, o que de fato está impedindo esta aliança é o governador Tarcísio Freitas. Os aliados do governador veem mais de desgaste do que dividendo político advindo de um eventual apoio. E por quê? Isso porque o Flávio Bolsonaro acumula desgastes que se iniciaram desde o tarifaço americano, anunciado no dia seguinte à visita que ele fez à Casa Branca, acompanhado do seu irmão, Eduardo Bolsonaro, que vive foragido nos Estados Unidos. Ampliou-se com o seu envolvimento no caso Master, aprofundou-se com um novo questionamento sobre as urnas eletrônicas e, finalmente, com a briga com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Houve espaços de reaproximação com a gravação de vídeo de lado e do outro, uma reaproximação anunciada, mas ainda não se conhecem os contornos de sua participação na campanha do enteado. A Michelle não estará na convenção do PL neste sábado em São Paulo. Espera-se que, e tampouco dá sinais de que vai gravar um vídeo ao lado do enteado para esta convenção. Isso está sendo anunciado para a convenção do PL no Distrito Federal, quando finalmente os dois apareceriam juntos. E por quê? O que é que pode acontecer entre o dia de amanhã, 25 de julho, e o dia 2 de julho? Bem, a Michelle deixou público o seu desagrado com uma maneira como o seu grupo, porque esta é a intenção dela, formar um grupo político dentro do PL, a partir da presidência do PL Mulher, que ela deve retomar, aliás, formar um grupo político, eleger senadoras e eleger deputadas federais, né? Um grupo feminino que ecoe a sua liderança dentro do PL e, quiçá, no Congresso Nacional. Então, isso, o espaço para essas candidatas dela, ela quer assegurar antes de fazer esse vídeo do qual o Flávio Bolsonaro tem tanta necessidade.
E agora parece que é ele que está atrás dela, né? Ela fez o vídeo, ele tratou com um pouco de desdém, parece que recalculou a rota ali e viu o tamanho do apoio que ele podia perder e o que isso significa em termos de voto, e agora está ali pedindo para que ela participe da campanha dele, né?
Exatamente. Ele está tentando também segurar os seus apoiadores, mas existe uma turma que não se contentou, né? Tem um outro influenciador bolsonarista, que também está foragido, está lá no inquérito das fake news, Alan dos Santos, que continua batendo na Michelle, lá dos Estados Unidos. Então, o Flávio, não, a despeito dele ter pedido isso no vídeo, ainda não conseguiu, digamos, unir o bolsonarismo em torno dessa perspectiva dos dois juntos. E, Tati e Nadédia, esse Datafolha também é aguardado no PT, por quê? Não exatamente pelas convenções, porque as alianças deverão manter o contorno de 2022, né? PSB, PDT, cuja convenção já aconteceu, na segunda-feira teve a presença do presidente Lula, o PCdoB e o PSOL. A maior preocupação é com a disseminação das expectativas em torno de uma eventual vitória no primeiro turno. A ver o que esses números dirão, porque o temor é do efeito rebote da eventual frustração de expectativas. O partido já viu esse filme em 2022. Alimentou-se essa expectativa de uma fatura liquidada no primeiro turno. Isso não aconteceu, acabou indo para o segundo e, aliás, num resultado bastante apertado. Esse cenário de primeiro turno vinha sendo discutido internamente no partido de uma maneira muito velada, mas o próprio presidente da República se encarregou de vazar essa expectativa durante a convenção do PDT. Então, trouxe preocupações para o partido. E é isso que se espera aí do que esses números podem sinalizar em relação a esse cenário.
Perfeitamente. Maria Cristina Fernandes conosco diariamente, em geral, logo depois do Repórter CBN, das 2h30, hoje excepcionalmente, na nossa última meia hora de estúdio CBN. Sempre um prazer Qualquer hora é hora para você, hein, Maria Cristina? Querendo é só bater na porta. Ah. Bom fim de semana, um beijo.
Muito obrigada, Tati, Nadédia, aos ouvintes. Um bom fim de semana para todos. Um beijo.
Beijo.
Até segunda.
Estúdio CBN.
De aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers, aí, tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Indirect, dona de marcas como a Ticket. Giri Coccoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Coccoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Sala de Música, com João Marcelo Boscoli.
escolhi.
Como vamos? Boa tarde para vocês. Sei que eu prometi estar por vídeo, mas estou tendo um problema com o software, não consegui abrir. Mas,
a tecnologia,
enfim,
não está nos ajudando hoje, né?
É, ou talvez seja melhor, né? Vocês não me verem. Não estou no melhor dos meus dias.
Boa tarde.
Boa tarde. Sabe o que acontece? Eu fiquei usando barba um tempo. Eu tirei. É super estranho quando você tira.
É a maquiagem masculina, né, a barba.
É, você sabe que aqui não entra se não tiver barba, né? Esse programa.
É verdade. Ai. Bom, tudo bem. Olha.
E aí?
Você tinha pedido para a gente criar alguma coisa que te surpreendesse, né?
É, que animasse essa sexta-feira. E olha, responsabilidade aumentou de ontem para hoje, viu?
Tudo bem, a inocência vai ser para mim agora uma maneira de... Como eu fiquei mergulhado o dia inteiro gravando, não estou muito por dentro, então sou aquele inocente aí.
Que tá querendo fazer o melhor, eu tenho certeza que você vai conseguir, vambora.
Sempre, vamos lá, vamos ver, né? Tatiana, não fala isso que eu fico nervoso, eu vou fingir que caiu a linha, hein?
Para, cara, vambora.
Eu peguei uma sugestão que tava de um filho querido meu, o mais velho, o Arthur. Ele estava de férias e ouviu essa música durante as férias que eu vou tocar agora. Tatiana, acho que você já ouviu. A Nadeja também acho que já deve ter ouvido a versão original, porque é uma música que foi lançada em 84, já a gente vai tocá-la. Mas, assim, essa turma que estava ouvindo essa música na festa não conhecia essa versão original. Conhecia só o remix. E aí foi interessante, porque quando eu estava, né, pensando o que eu vou amanhã levar para ser diferente, né? E aí eu perguntei o que estava tocando na festa e tal. Aí ele falou, tocou isso. Aí tocou essa aqui. Aí eu falei, que interessante, essa música é essa aqui. Aí deu um nó na cabeça dele. Bom, vamos lá. É uma música que foi lançada em 1984 de um cara da Motown chamado Dennis Edwards. Ele estava com pouca grana, budget bem pequenininho, orçamento pequenininho. Fez um clipe com $20 e chamou um guitarrista para fazer tudo. Todos os instrumentos que estamos ouvindo enquanto vemos o clipe é um músico só. Ou seja, ninguém imaginou que pudesse virar um grande sucesso. Foi um sucesso à época. Depois, mesmo nos anos 80 ainda, foi muito sampleado, né? Muitas pessoas do hip hop usaram essa música. E o clipe foi já considerado o pior clipe de todos os tempos, né? Da música do Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Só que depois das redes sociais, né, Deja, você já deve ter visto esse clipe algumas vezes, em memes, inclusive, virou uma referência. Tem capa de disco que é inspirada nessa sessão aí, que segundo a cantora da faixa, diz que custou $12,50, né? E é considerado o pior clipe de todos os tempos. Mas não impediu de ser tão ruim, mas tão ruim que ficou bom. E aí virou uma referência. Capas de discos, sessões com fotógrafos e modelos, memes. Então vamos lá. Vou tentar te surpreender, Tatiana. O remix dessa música feito pelo Pawsa. P-A-W-S-A. DJ, produtor de Londres. Gosta de house, tech house. Ele pegou a música e fez isso aqui. Eu achei bem diferente, assim, né? Pra gente parece que acelerar a rotação. Mas pra quem nunca ouviu, dá uma ouvida, vê o que vocês acham. Ouvinte, vai. É o começo da sexta.
Foi estranho, né? A voz dele ficou assim.
Não, achei legal.
É, então. Bom, ufa, escapei, Nadeja, obrigado.
Por enquanto.
Deu certo.
Eu dançaria. Surpreendi. Essa.
Bom, vamos ouvir. Essa é gostosinha aí. Falou que tava bombando lá nas férias. Ó, é de 2024, ou seja, ela foi lançada em 84, a versão original, e essa do Pawsa, P-A-W-S-A, Pawsa, foi lançada em 2024, ou seja, já é flashback para quem tem 14 anos hoje, né? Essa de 2024. Vamos só dar uma ouvida antes da terceira música que vai ir realmente esquentar a pista, espero. Só a versão original do Dennis Edwards com o guitarrista Paul Jackson Jr. É um daqueles Paulinhos da Costa da guitarra que gravou com todo mundo, brasileiros, enfim, grandes artistas, grava muito, muito, muito. O produtor dessa faixa estava sem grana e falou, cara, você pode fazer tudo? Aí ele programou bateria eletrônica, ele tocou o teclado de baixo, ele fez o de tecladinho, guitarrinha, e aí entregou a faixa. Ninguém imaginou que fosse ficar desse tamanho. Dennis Edwards, Don't Look Any Further. Vamos lá. Isso, lembraram da música? Lembraram?
Não.
Puxa vida. Bom, eu vou fazer o seguinte, olha, no Pegadas Musicais da semana que vem, eu vou pegar algumas músicas muito conhecidas, como Eric B. Rakim, Paid in Full, que usou esse contrabaixo. Thinking of a Master Plan.
Adoro.
There's nothing but sweat inside my hands. Think of the rest. Que tem a... enfim, tem a lei do... O Paid in Full, né? Tem a Ofra Haza. Não sei se você lembra. Lembra? Também não.
Olha, essa tá interpretação ficou um pouco difícil de identificar.
É que era um sample e aí eles colocaram num pedal de efeito. Normalmente não era assim. Aí eles colocaram no efeito e ficou assim, né?
Entendi.
Bom, e para fechar o dia de hoje, vamos para continuar na house, né? Acid house. Uma música que foi lançada em 1989 por uma banda inglesa chamada Cold Cut, com a participação de uma cantora ainda nova, que depois acabou explodindo no mundo inteiro. Eu não vou falar o nome dela, eu falo depois, ver se alguém reconhece.
Não, vou falar.
Ver se o pessoal reconhece, né? Porque sempre cantou bem. E aí ela surgiu num contexto de música para clube de dança mesmo.
Vamos.
Chamado Underground. Vamos lá, que eu sei que tá acabando, mas é rapidinho, vamos lá.
Eu amo. A gente não reconheceu não, mas é legal. Não, eu reconheço, mas jamais saberei nomear.
Fiquei muito feliz de vocês não conhecerem. Quem me dera poder ouvir essa música de novo pela primeira vez. Foi muito legal quando eu vi a primeira vez.
Eu lembro dela, né? Pois fui uma adolescente bailante nos anos 90. Então,
é isso aí, exatamente, ó. Vai chegar o refrãozinho e a gente vai dar tchau para o Brasil. Muito obrigado.
Você não vai contar quem é, pelo amor de Deus?
Lisa Stansfield, Lisa Stansfield.
Ah, perfeito.
Round,
Ó, a gente vai fazer um grande dueto desafinado no ar. Um beijo. Obrigada por hoje. Ceste,
culpa
sem moderação. Se beber,
culpa
não dirige.
Meu pai, não esqueça. Sempre, sempre. Não, não dirijo. Eu não dirijo há anos. Meu pai conseguiu casar com a Elis Regina e ter um filho desafinado. Parabéns, Ronaldo.
Acontece,
parabéns,
né? O raio não cairia duas vezes na mesma casa, querido. Beijo.
Bom, mas pô, mas o meu raio foi o primeiro. Podia ter começado um pouco mais afinado. Obrigado, Ronaldo Bosco. Obrigado. Vou te encontrar em breve, você vai ver. Obrigado, bom final de semana.
Bom final de semana. Produção do estúdio CBN, do Luiz Del Boni e da Janaína Barros. Os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita e do Bruno Carvalho.
Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
Tatiana Vasconcelos, diretamente de
beijo,
Paraty,
beijo.
A convite da Motiva. Bom fim de semana de flip pra você, Tatiana. Deus te proteja da minha inveja, tá? Aproveite muito.
Nossa, da sua inveja e da queda de energia, né?
Também.
Sei lá, que as coisas continuem funcionando. Beijo, gente. Beijo. Bom fim de semana. Obrigada, Nadédia, pela companhia. Até segunda. Descansem, divirtam-se. A gente se fala por aí. Mua.
Estúdio CBN. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 24 de julho de 2026, o presidente Lula defendeu investimentos em defesa nacional, citando ameaças globais e a importância das riquezas brasileiras como terras raras e florestas. O chefe do executivo destacou a necessidade de preparo para eventuais conflitos, alertando sobre os custos de guerras. A declaração foi dada em evento no interior de São Paulo. O governo federal anunciou a liberação de 5 bilhões de reais para gastos dos ministérios no orçamento desse ano. A informação consta no relatório de receitas e despesas do terceiro bimestre, divulgados pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento. Apesar da autorização para novas despesas, 17 bilhões de reais ainda seguem bloqueados. A liberação de despesas será feita nos gastos livres das pastas. O chefe do Comando Militar do Irã prometeu que o país vai matar um militar das Forças Armadas dos Estados Unidos para cada iraniano morto na guerra. A declaração ocorreu após o presidente norte-americano Donald Trump fazer uma publicação sobre o conflito na rede Truth Social. O republicano afirmou ter recebido garantias da China e da Rússia de que nenhum dos dois países está fornecendo armas para Teerã. O republicano também ameaçou os dois países caso participem do conflito. No horário de Brasília, 5:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Cinco e quatro.
Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta sexta-feira, 24 de julho de 2026. Nós vamos juntas e juntos até às 18h30, com muita informação, análise e prestação de serviço. Carolina Moran, boa tarde, tudo bem?
Oi, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes. Sextamos, vamos nessa.
Pois é, e você pode sextar, inclusive, mandando mensagem aqui pra gente, pro nosso WhatsApp, que é o 11 9 9911 99 81. São 5 horas e 5 minutos. Bruna Barbosa tem informações ao vivo de São Paulo, agenda do presidente Lula, que defendeu investimentos nas Forças Armadas. Oi, Bruna, boa tarde.
Oi, Débora, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. O presidente defendeu o fortalecimento da indústria brasileira de defesa e diz que o Brasil precisa proteger o território, as fronteiras e as riquezas nacionais. Segundo Lula, há loucos pelo mundo querendo fazer guerra. Essas declarações aconteceram hoje cedo durante uma visita que o presidente fez à Avibraz em Jacareí, no interior paulista. No evento, Lula também defendeu o papel do BNDES e, ao criticar as acusações feitas à instituição nos últimos anos, chamou de imbecil quem prometeu revelar uma suposta caixa preta sem citar nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro.
E a gente tem uns loucos pelo mundo querendo fazer guerra. Eu quero as Forças Armadas bem preparadas, bem treinadas, e quero ela bem preparada do ponto de vista do poderio de armamento e conhecimento científico e tecnológico. E não, eu lembro quantas vezes o BNDES foi acusado que tinha uma caixa preta. Eu vou acabar com a caixa preta do BNDES. O imbecil ganhou as eleições, ele não achou caixa preta. A caixa preta estava na cabeça dele, que estava atrofiada de inteligência. Não tinha inteligência.
A cerimônia reuniu o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, Minas e Energia, Alexandre Silveira, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e representantes da empresa das Forças Armadas e trabalhadores. O empresário Wesley Batista também esteve na fábrica, mas não participou da mesa de autoridades durante a cerimônia. Alckmin falou sobre o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, que prevê uma tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros a partir de agosto, elevando a cobrança total sobre parte das exportações para até 37,5%. O vice-presidente afirmou que uma eventual resposta com base na lei da reciprocidade ainda está em análise pelo governo.
A lei de responsabilidade, ela foi aprovada por unanimidade. O presidente, no momento adequado, vai tomar a decisão. Ela tem um caminho mais longo, que isso envolve audiências públicas. Mas o que o presidente Lula tem destacado? Primeiro, não sair da mesa de negociação. O que depender de nós é continuar na mesa de negociação.
Bom, depois dessa agenda em Jacareí, no interior paulista, Lula seguiu aqui para a capital paulista para reuniões de trabalho voltadas ao desenvolvimento e ao financiamento da ciência nacional. O presidente, Débora, voltou a evitar contato com a imprensa. Foi a segunda vez que a presidência fechou a agenda aos jornalistas, liberou apenas a entrada de cinegrafistas credenciados para registrar imagens. Não houve espaço para perguntas nem acompanhamento da atividade por parte da imprensa. Lula já deixou o local aqui na capital paulista, região central. Não há mais agendas públicas para o dia de hoje. Amanhã, Lula participa da convenção estadual do PT em Campinas para oficializar a pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. Débora.
Obrigada, Bruna Barbosa, pelas informações. Quando o governo Lula defende as Forças Armadas, né, Carol, é um recado ao presidente americano Donald Trump. Os atritos entre os dois mandatários se intensificaram desde que os Estados Unidos decidiram considerar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O Itamaraty chegou a dizer que poderia haver risco de intervenção militar, hipótese que especialistas dizem que é improvável, né? Na prática. E quando cita a Caixa Preta, está se direcionando, sem citar nomes, mas fala de Jair Bolsonaro, opositor, que trouxe esse discurso na última eleição.
Pois é, e por falar no tarifaço, Débora, os setores produtivos seguem pedindo ao governo que insista no diálogo em vez de agir com a lei da reciprocidade. A Samantha Klein tem as informações em Brasília. Oi, Samantha, boa tarde.
Oi, Carol e Débora. Pois é, depois que o Palácio do Planalto sugeriu que pode colocar em prática a lei da reciprocidade, em razão desse novo tarifaço aplicado pela Casa Branca, entidades empresariais estão reforçando a defesa de que o Brasil insista nas negociações em vez de aplicar uma retaliação. Depois da aplicação daquelas tarifas adicionais de 25%, para uma série de produtos do Brasil chegando nos portos americanos, mais uma sobretaxa de 12,5% foi confirmada ontem. Na nota do Palácio do Planalto, foi uma nota bastante dura, criticando o caráter arbitrário e injustificado das tarifas. É, o que, que se disse? Que o governo vai iniciar imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei da Reciprocidade e também deve levar o tema para a Organização Mundial do Comércio. É claro que isso não quer dizer que a aplicação será imediata, até porque o trâmite levaria alguns meses depois de consultas diplomáticas, inclusive entre as duas partes, e até o vice-presidente Geraldo Alckmin deu uma ponderada, como a gente acabou de ouvir. Para o presidente da entidade que representa o setor de máquinas, a ABMAC, o presidente José Veloso afirmou que a situação em termos de uma retaliação do Brasil poderia se tornar ainda pior.
O Brasil estava, antes da decisão da Suprema Corte, com uma tarifa de 50%. E o Canadá, que retaliou os Estados Unidos, ele está com uma tarifa de 50%. Em função da retaliação. Então a gente entende que existe espaço para os Estados Unidos aumentar as nossas tarifas entre 25% e 50% caso haja qualquer tipo de retaliação ou lei de reciprocidade pelo Brasil.
A Confederação Nacional da Indústria também lançou alguns dados agora à tarde, lembrando aí dessa nova tarifa de 12,5%, afirmou aí que cerca de 3.900 produtos terão taxação de 37,5%, resultando no impacto de US$12,4 bilhões, não são reais, estamos falando em dólar. Ao mesmo tempo, essas novas tarifas, elas também estão movimentando um outro tema, que é a famosa taxa das blusinhas. O que está acontecendo? O empresariado se deu conta que é uma pressão adicional para a indústria, para o varejo, para a geração de empregos ou manutenção dos empregos. E aí, o que, que vai acontecer? Essa medida provisória, que foi lançada no Congresso em maio, zerou o imposto de importação de 20% para compras de até R$ 50,00 nas gigantes asiáticas, está aí para vencer. E aí os empresários estão se movimentando justamente para conversar aí com os parlamentares para tentar retomar a tributação, ou pelo menos de forma parcial. Lembrando que o setor têxtil é um dos mais afetados, mas não só. Setores também de eletroeletrônicos, de calçados, entre outros, são bastante afetados, de cosméticos também, por exemplo. E aí, uma das entidades aí que estão se mexendo é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, que já vai lançar uma nota na semana que vem pedindo a volta da tributação. E eu falei agora com o economista-chefe da federação, João Pio, ele disse que o objetivo é mostrar o impacto para indústria, varejo e empregos.
Simples, né, fato, zerar o imposto de importação de até 50 dólares, né, de pequeno valor, já resultou numa alta de 2,6 bilhões de reais em junho. Né, uma alta de mais de 100% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Então a gente já percebe o impacto. Somando isso, né, agora o tarifaço, então essas tarifas minam a competitividade da indústria e associado, né, a MP acaba ainda causando um dano maior para a indústria brasileira.
A MP tem que ser votada no Congresso até o dia 8 de setembro. Com vocês.
Obrigada, Samantha. Pois é, os setores aí se mobilizando, né, Débora, para derrubar essa medida provisória ou ter algum tipo de alternativa, por exemplo, algum tipo de cashback ali no âmbito da reforma tributária, algum tipo de alívio, porque os setores estão se considerando aí duplamente punidos, né, com a taxa das blusinhas zerada e com o tarifaço aí dos Estados Unidos.
É isso, Carol. Ainda em Brasília, o João Rosa traz mais detalhes sobre a redução do bloqueio de gastos e liberação de recursos no orçamento. Oi, João, boa tarde.
Oi, Débora. Boa tarde para você. Boa tarde, Carol, e a todos os nossos ouvintes. É isso mesmo. O governo do presidente Lula reduziu o bloqueio de recursos do orçamento deste ano e liberou cerca de 5,7 bilhões para gastos dos ministérios. Segundo o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que foi divulgado pelo Ministério do Planejamento, o bloqueio caiu de 23,7 bilhões de reais para 17,9 bilhões de reais. A liberação dos recursos acontece às vésperas do início da campanha eleitoral. De acordo com o governo, a redução foi possível porque houve uma queda de 6,4 bilhões na previsão de gastos com benefícios previdenciários e com os benefícios de prestação continuadas, o BPC. Além disso, o governo informou que também houve uma queda de 4,2 bilhões de reais na previsão de gastos em despesas com pessoal. Por outro lado, Débora, aumentaram as estimativas de gastos obrigatórios como na área da saúde e como pagamento de seguro-desemprego. Os dois somados, o aumento gira em torno de 5 bilhões de reais. O governo também informou que mantém a previsão de cumprir a meta fiscal deste ano. A estimativa que foi informada aqui pelo Ministério do Planejamento é que é de encerrar 2026 com um superávit de 10,8 bilhões de reais, considerando as regras previstas no novo arcabouço fiscal. Uma alta que é relevante frente à expectativa de resultado de superávit de 4,1 bilhões de reais que foi dado aí pelo governo no último relatório bimestral. Na última atualização do orçamento, em maio, o governo havia ampliado o bloqueio dessas despesas para conseguir acomodar o aumento dos gastos obrigatórios. Agora, com essa revisão das contas, parte desses recursos volta a ficar disponível para a execução pelos ministérios. Eu volto com vocês.
Obrigada pelas informações, João Rosa, em Brasília.
Débora, nossa reportagem em Brasília vai vir já com os detalhes, mas só para trazer a informação, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um novo recurso contra a decisão que endureceu as regras da sua prisão domiciliar. Agora, os advogados estão questionando a proibição de divulgação de manifestos político-eleitorais do ex-presidente Jair Bolsonaro, alegando que vem em restrição da liberdade de pensamento e de manifestação de ideias.
Você fica agora com o noticiário da sua região. Já já tem mais informações aqui no Ponto Final CBN.
Terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Mecânico Amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale Marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual. Para quem espera mais de um banco.
Agora em Brasília, 5 horas, 19 minutos, estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN Eu sou a Ana Carolina Tomé e é claro que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp já está aberto, o número é o 619-9666-9673. E a gente já começa com informações aqui do nosso noticiário local, porque o Tribunal de Justiça do DF barrou a demolição de 2.071 casas, prédios comerciais e de toda a infraestrutura do condomínio RK, localizado em Sobradinho, após acolher ali parcialmente o recurso de apelação apresentado pela defesa do residencial. A decisão substitui, então, a medida por um plano de recuperação ambiental, urbanística e sanitária que deve ser apresentado em até 180 dias e executado sob fiscalização técnica dos órgãos de fiscalização do DF.